Não se importassem, eu não tinha aqui, tinha aqui duas ou três questões como informações. Voltava aqui à questão da petição relacionada com as termas, em que, portanto, este problema está resolvido por via do Orçamento de Estado, mas são 6.180 assinaturas. Eles não respondem, não querem desistir da petição. Eu, se me permitirem, de acordo com todos os grupos parlamentares e os seus deputados, vou oficiar para eles esclarecerem o âmbito da questão que colocam. Se saírem de fora do âmbito, esclarecerem bem a pergunta que colocam ou a questão que colocam, porque eu penso que eles têm ali, há aqui a questão, poderá não ser, para a nossa interpretação, poderá não ser bem aquilo que eles querem. Se eles esclarecerem de forma que possamos não arquivar e admitirmos a petição, pronto, seria contente de todos. E se concordarem, é isso que eu faria. Esta última tentativa, faria um ofício ao primeiro peticionário para esclarecer o âmbito mesmo da questão da petição, para ver se conseguiríamos levar isto a plenário. E ficaria assim aprovado. Tenho aqui outra questão que é. O PCP apresentou um projeto de resolução, que é o 1461/13/3 do PCP, que cumpriu todos os requisitos formais. Foi pedido que fosse apresentado, porque é o mesmo tema do que vai ser apresentado hoje, do Bloco de Esquerda, que é o 1303/13/3, e só não foi incluído na ordem de trabalhos porque ainda não tinha dado entrada, porque o Sr. Presidente da Assembleia não tinha dado o despacho, mas cumpriu. Recebemos agora o ofício do gabinete do PARA a dizer, a informar que, cumprindo todos os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e do Regimento, foi à mente sendo admitida pelo Presidente da Assembleia da República, viabilizando assim a sua apreciação na reunião desta tarde pela Comissão pelas 14h30, previamente ao seu anúncio. Se concordarem, analisávamos em conjunto estas duas, as duas, portanto, os dois projetos, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP. Não havendo nada a opor, portanto, assumimos esta questão. Passávamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação da ata 109 de 28 de março. Se não há sugestões, alterações, sugestões, eu colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passávamos então à discussão do projeto de resolução 1303. Eu penso que estamos em condições, porque senão não perdemos tempo e não conseguimos cumprir os nossos horários. Eu também irei para o Porto, porque hoje terei também trabalhos ao norte, no norte do país, trabalhos partidários, às 9 da noite, e quero cumprir com esse objetivo. E portanto, teremos a discussão do projeto de resolução 1306/13/3 do Bloco de Esquerda, recomenda a isenção do pagamento de taxas moderadoras, a comparticipação de medicamentos e o apoio no transporte não urgente para doentes com esclerodermia. E também do PCP, que deu entrada. Agora que eu não tenho. Temos de ter aí.
Ele deu entrada.
Não, é o tema em
O
si,
tema
que é o mesmo. Está aqui, que recomenda ao Governo que reforce a acessibilidade à saúde aos doentes com esclerodermia. É o mesmo. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tem a palavra. Oh, peço desculpa, Sr. Deputado Moisés Ferreira. O do PC foi aquilo que esclareci agora. Deu a entrada, o pedido que fosse introduzido na ordem de trabalhos deu a entrada na quinta-feira passada. Entretanto, cumpriu todos o processo regimental, mas só agora é que nos foi enviado pelo gabinete do PAR. Entre todos consensualizámos que poderia ser discutido, já que é o mesmo tema conjuntamente com o do Bloco de Esquerda, por isso é que dei a palavra e dou agora, volto a dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tentarei ser breve, enfim, nos grupos parlamentares, Sras. E Srs. Deputados tiveram já acesso a este projeto de resolução. Tiveram certamente acesso também a uma carta da Associação Portuguesa dos Doentes com Esclerodermia. Provavelmente tiveram também a oportunidade de reunir com esta associação, portanto, conhecem o tema como o Bloco de Esquerda o conhece. E aquilo que nós propomos aqui é que se recomende ao Governo a isenção de pagamento de taxas moderadoras, a comparticipação de medicamentos que são necessários para o dia-a-dia destes doentes e também a isenção do transporte não urgente para doentes com esclerodermia. Por duas ou três razões principais. Uma, esta é uma doença rara, complexa e altamente incapacitante. Atinge, estima-se, cerca de 2.500 pessoas em Portugal, essencialmente mulheres. É altamente incapacitante porque envolve não só, como nós explicamos, um fenómeno de endurecimento da pele, mas também provoca dano no funcionamento de outros órgãos e compromete o funcionamento de outros órgãos de outros sistemas, desde o respiratório ao gastrointestinal, ao cardíaco, à função renal, etc. É também... Os doentes com esclerodermia são muitas vezes também alvo de estigma social pelas manifestações cutâneas que esta doença envolve e o que leva também a que, para além da incapacidade provocada por esta doença, leva também a que existam condições económicas associadas a esta doença muito frágeis, portanto, de pouca empregabilidade, pouca possibilidade de se inserir no mercado de trabalho, pouca possibilidade de ser autónomo do ponto de vista económico, portanto, de ter um salário, etc. E é uma doença que está também associada, então, à perda de rendimento e à perda de função económica. Acresce a isto que é uma doença, pela sua gravidade, que exige que os doentes sejam seguidos de forma permanente. Exige que sejam seguidos em consultas, em meios complementares de diagnóstico e que façam tratamentos permanentes, seja medicamentoso ou outro tipo de tratamentos. Ora, aquilo que nos relatam é que, tendo em conta a necessidade deste seguimento e acompanhamento regular e tendo em conta que não há isenção de taxas moderadoras para esta doença e tendo em conta que também não há isenção do transporte não urgente e tendo em conta que são precisos muitos medicamentos, muitos que até não são medicamentos especificamente para esta doença, mas que atuam nos sintomas desta doença, muitos doentes abandonam os tratamentos por falta de dinheiro, por falta de condição económica, porque não conseguem pagar a ambulância para o tratamento ou para a consulta, porque não conseguem pagar os medicamentos e, portanto, abandonam os seus tratamentos ou deixam de ir às consultas e aos tratamentos que são necessários fazer diariamente. Ora, a melhor forma de garantir que estas pessoas que se confrontam com uma doença rara, grave e altamente incapacitante, a melhor forma de garantir que estas pessoas não abandonam tratamentos e têm a melhor prestação de cuidados de saúde possível é fazer aquilo que o Bloco de Esquerda recomenda que se faça, que é isentar de taxas moderadoras os doentes com esclerodermia, isentar de pagamento de transporte não urgente e garantir, através de um regime excepcional de comparticipação, garantir o acesso a todos os medicamentos que sejam necessários para atuar nos sintomas desta doença. E, portanto, são esses três pontos que nós recomendamos com este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz para apresentar também o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Como aqui também já foi referido, trata-se a esclerodermia, trata-se de uma doença autoimune rara, uma doença em que a pele, geralmente, a dos pés e das mãos se torna dura, tensa e brilhante, e é uma doença bastante, que tem um envolvimento multissistémico, ou seja, atinge vários órgãos. É uma doença que é rara na infância e nas idades avançadas, mas pode acontecer em qualquer idade. Manifesta-se predominantemente, também já foi no sexo feminino, numa proporção que varia entre 4 a 14 para 1 e pode ser atribuída a diferentes exposições ambientais como a fatores hormonais. De acordo com a literatura que consultamos, não existe um tratamento específico e global para a esclerodermia, pelo que tem que ser tomada em atenção cada caso e, portanto, tem que ser uma terapêutica muito individual. E dirige-se, sobretudo, aos sintomas e ao tipo do envolvimento do órgão que é afetado por a cada um dos doentes. Estes doentes necessitam de tratamentos regulares, de consultas regulares, a exame também de realização de exames complementares de diagnóstico, o que onera bastante estes doentes, sendo certo que muitos deles não estão capazes ou não têm a possibilidade de exercer uma atividade profissional, pelo que estas idas constantes aos médicos, a consultas, à realização de exames e até de alguns tratamentos, torna-se de facto muito, muito oneroso para estes doentes. Também, como já aqui foi dito, é uma doença rara, poderá, no caso de Portugal, afetar cerca de 2.500 pessoas, mas não há, de facto, um estudo epidemiológico rigoroso quantos são os portugueses que são afetados por esta doença. O PCP entende que, embora aquilo que defendamos é uma revogação das taxas moderadoras e que seria aquilo que seria mais justo para todos os doentes e para todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua condição económica, da sua condição clínica e da sua condição económica, o que é certo é que, tendo nós já apresentado por várias vezes, incluindo em sede orçamental, propostas para isentar os doentes crónicos, mas também de revogação de taxas moderadoras, o que é certo é que tal ainda não se verificou. E, portanto, o que o PCP aqui advoga e o que aqui apresenta é que o Governo isente de taxas moderadoras os doentes com esclerodermia, que atribua a estes doentes o transporte não urgente para realizar consultas, exames e tratamentos, independentemente do período de duração e da respectiva condição económica, e também que seja disponibilizado no Serviço Nacional de Saúde a estes doentes os tratamentos, todos os tratamentos que necessitam, incluindo os farmacológicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em relação aos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, que o do Partido Comunista tomei agora conhecimento e tive a oportunidade de ler, eu vou começar pelo fim, portanto, da minha apreciação. Entendo o PSD que estas e outras matérias, portanto, na nossa opinião, deveriam ser apreciadas numa proposta global, portanto, isto das doenças crónicas, doenças que não têm cura, e não de forma parcelária e casuística. Portanto, isto é um alerta que nós deixamos aqui, e que, para ficar em ata, porque entendemos que apresentar estas propostas assim soltas, portanto, não é a melhor maneira de defendermos os interesses dos doentes e essencialmente daqueles que têm doenças crónicas. Ora bem, como o nome indica, a doença crónica é uma doença que não tem cura, não cura, por isso é que é crónico. O projeto de resolução do Partido Comunista Português parece mais conseguido do que este do Bloco de Esquerda. Eu vou dizer porquê. Isto não é uma crítica, portanto, e isto eu tenho que dizer isto para ficar em ata, até pelo problema de, profissional, portanto, nós sabemos que a esclerodermia não é o mesmo que uma esclerose sistémica, não é a mesma coisa. Sabemos que a esclerodermia não é uma doença reumática crónica, não é, é uma doença autoimune, como foi aqui dito. Sabemos que a característica da esclerodermia não são as lesões microvasculares e o fenómeno de Raynaud, portanto, as lesões microvasculares são resultante do fenómeno de Raynaud. Portanto, isto, uma série de coisas que nós temos que, e independentemente de aceitarmos as conclusões, portanto, e as recomendações ao Governo, que vamos votar favoravelmente, tínhamos que chamar a atenção disto, porque efetivamente isto vai ser apreciado, vai ser lido e isto não corresponde àquilo que é a esclerodermia. Portanto, eu penso que nesta área o Partido Comunista teve mais cuidado na elaboração do seu projeto de resolução e está de encontro, portanto, àquilo que é. Isto não é uma crítica, é uma constatação que eu faço para que fique de facto em ata, porque, efetivamente, não podia passar sem chamar a atenção deste problema. Portanto, não estou aqui para analisar, parágrafo por parágrafo, os projetos de resolução, só que, de facto, mas poderia mesmo dizer que quase todos os parágrafos deviam ser objeto de alguma correção. Mas e não é isso que me traz aqui. O PSD vai votar favoravelmente as propostas e as recomendações do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Hoje o que nos traz aqui é só a discussão destes dois projetos de resolução e aproveito para dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta questão é uma questão sensível, obviamente. Estamos a falar de pessoas que têm uma doença crónica, uma doença que é grave, uma doença que as faz ir muitas vezes ao médico, que as faz procurar muitas vezes os serviços de saúde e que as faz, sobretudo, estar em sofrimento. Esta doença, como outras, têm vindo a fazer o seu caminho no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e no que diz respeito a ter isenções no Serviço Nacional de Saúde. O nosso entendimento é que esta doença, que atinge 2.500 pessoas, encontra-se dentro de um quadro mais alargado de doenças da mesma natureza. E como tal, nós temos que avaliar esta questão das taxas moderadoras, da isenção das taxas moderadoras, da questão do acesso ao transporte não urgente, também destas pessoas, e o acesso aos medicamentos e terapêuticas complementares num quadro um pouco mais alargado deste tipo de doenças, não olhar para esta questão só de uma perspectiva casuística, mas olhar também na perspectiva de outras doenças da mesma natureza que têm, que causam o mesmo tipo de sofrimento e que atingem as pessoas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da doença, da mesma maneira. Portanto, esta é a nossa posição. Esta questão é importante. Estes doentes são pessoas para quem se tem que olhar com atenção e cuidado, porque têm uma situação específica, mas devemos, contudo, olhar numa perspectiva um pouco mais ampla e alargada dentro das pessoas que têm doenças da mesma natureza e olhar para as taxas moderadoras nesta doença, assim como o transporte de doentes e a questão também do acesso aos medicamentos e terapêuticas numa perspectiva mais abrangente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor, para finalizarmos a discussão, depois o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção será breve, mas não posso deixar de aqui referir que até no próprio projeto do PCP, na página 7, e vou citar, dizemos assim, o PCP defende que a criação de um quadro regulador e enquadrador para todas as doenças crónicas e raras é aquilo que deve ser feito, mas também é da responsabilidade do Governo. Nós entendemos que, de facto, não devemos analisar casuisticamente. Sucede é que não há ainda hoje um estatuto de doença crónica que permite ter essa abordagem enquadradora, e não é a Assembleia da República que compete fazer esse estatuto. Que quem está de facto em melhores condições para fazer esse quadro regulador e enquadrador de todas as doenças crónicas e raras é o governo, e sucessivos governos, incluindo o atual, não tomaram nas suas mãos fazer esse quadro enquadrador, nem um estatuto, chamemos-lhe assim, das doenças crónicas. E, portanto, enquanto que ele não existe, e estando nós confrontados com problemas de acessibilidade a tratamentos, a consultas, a medicamentos, o PCP não pode deixar de, não pode ignorar esses problemas e traz aqui à Assembleia da República aquelas que são, lhes parece, no caso em concreto, essa análise. Como disse, o PCP é muito clara a posição relativamente às taxas moderadoras. Revoguem-se as taxas moderadoras e nem estes doentes, nem os outros têm estes problemas. Resolva-se, por uma vez por todas, modifiquem-se a atribuição dos transportes não urgentes. E teremos, de facto, estes problemas resolvidos. E trabalhe-se, e o Governo tem todos os instrumentos à sua mão, para fazer o tal quadro regulador e enquadrador das doenças crónicas e raras.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido, só para dizer o seguinte. A análise casuística é o que existe hoje, infelizmente, com a legislação sobre as taxas moderadoras. Porque se prevê dispensa apenas para alguns casos e para atos médicos que tenham especificamente a ver com a cronicidade dessas poucas doenças que são identificadas atualmente na legislação. E resolveríamos essa análise casuística, por exemplo, se tivéssemos aprovado já no anterior Orçamento de Estado, no atual ou no anterior Orçamento de Estado, ou em outros anteriores, propostas feitas, por exemplo, pelo Bloco de Esquerda, mas não só, em que defendíamos a dispensa de pagamento de taxas moderadoras a toda e qualquer pessoa que tivesse uma doença crónica. Isto era uma visão mais estrutural, estruturante, da questão, mas não foi essa a decisão que foi tomada pela Assembleia da República, porque foi chumbada essa proposta do Bloco de Esquerda. Tendo sido chumbada essa proposta do Bloco de Esquerda, nós traremos a esta Comissão de Saúde todos os casos que consideremos graves e que consideremos que estão a ser uma barreira de acesso aos cuidados de saúde, sejam eles casos de esclerodermia ou de qualquer outra doença. Porque se for esta a forma de resolver o problema destas pessoas, caso a caso, então nós faremos. Nós também gostávamos de uma solução mais de fundo e mais estruturante, mas como ela tem sido chumbada regularmente nos orçamentos do Estado, então nós traremos caso a caso para que se resolva pelo menos assim o caso destas pessoas, porque não é só uma questão de ser uma doença grave ou incapacitante. É uma questão de ser uma doença grave e incapacitante e estas pessoas estarem a ser impedidas de aceder aos cuidados de saúde que precisam por questões económicas. E isso é que não é desculpável nem é aceitável, certamente, numa sociedade no século XXI.
Obrigado. Eu dava por terminava aqui esta discussão e passava ao ponto 4. Não tenho outros assuntos, só informá-los que das entidades todas que convidámos para estar connosco, só vão estar a doutora Maria da Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, o doutor Fernando Almeida do INSA, a doutora Filomena Pereira, da diretora dos Serviços de Educação Especial e Apoios Socioeducativos, a professora doutora Ana Paula Martins Bastonário, da Ordem dos Farmacêuticos, acompanhada pela doutora Paula Abreu, a enfermeira que é bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Rita Cavaco, acompanhada por Sérgio Branco, por João Paulo Carvalho e Leonel Fernandes, o professor doutor Luís Varandas, coordenador da Comissão de Vacinas, CIP-SPP,
o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos da Saúde Pública, a Dra. Ana Jorge, Coordenadora da União de Missão do Hospital da Estrela, e o Dr. Jorge Trugal, médico professor catedrático. Os outros ou não puderam ou não responderam sequer à nossa convocatória por escrito e também por telefonema pessoal para as próprias entidades e para as próprias pessoas. Portanto, nós vamos mandar entrar...
Sr. Presidente, relativamente aos outros assuntos, eu gostaria de colocar aqui, Sr. Presidente, não é a primeira vez que o PCP coloca esta questão, mas sentimos-a na obrigação de voltar a colocar e tem a ver com a audição que foi aprovada nesta comissão, de um requerimento do PCP, mas também de outros grupos parlamentares, relativamente às questões da toxicodependência. E quando aqui discutimos uma iniciativa nossa, há 23 de março, estiveram presentes profissionais da droga e da toxicodependência e que assinaram a declaração de Aveiro e que perguntaram e indagaram o grupo parlamentar do PCP quando é que estava prevista a sua audição. E, portanto, Sr. Presidente, trago novamente esta questão aqui. Parece-nos, de facto, que temos que fazer um esforço para ouvirmos os profissionais, para dar-se cumprimento ao requerimento que foi aprovado por esta Comissão. A outra questão era, Sr. Presidente, se há novidades relativamente ao grupo de trabalho para o projeto de lei 766 da autoria do PCP, que foi aprovado na Generalidade. A semana passada foi dito que havia dois grupos parlamentares que ainda não tinham feito a indicação dos deputados para esse grupo e, portanto, queríamos saber qual é o estado, porque, de facto, temos interesse e, sobretudo, urgência em que este grupo de trabalho seja feito, iniciado os trabalhos. Muito obrigada.
Sobre a primeira parte da sua questão, tem toda a pertinência. Nós hoje, também esta audição que vamos fazer hoje, já tinha algum atraso, passou a ter atualidade, infelizmente passou a ter atualidade, e estamos a fazê-la hoje. Temos em agenda fazer estas quatro entidades que temos aqui.
Sim, 23, são umas... 23 e mais uma.
Portanto, são 20...
26.
São 27 entidades que, portanto, também temos alguma dificuldade em fazer esta gestão, mas devemos de fazer. Sobre a segunda parte da pergunta, portanto, já temos o grupo de trabalho está constituído. A deputada Isabel Galriçanete é a coordenadora do grupo de trabalho, portanto, ela iniciará rapidamente, de certeza, os trabalhos do grupo de trabalho para podermos começar e termos rapidamente o início dos trabalhos e o desenvolvimento dos próprios trabalhos para podermos findar o próprio grupo de trabalho. E faremos rapidamente também a convocatória de todas aquelas 27 a audição pública, faremos do mesmo género de hoje que estamos aqui a fazer, porque é quase impossível fazermos de outra maneira e acho que é a única forma que temos. Podemos mandar entrar então os nossos convidados. Sendo que a primeira ronda será de 5 minutos a cada grupo parlamentar, damos 5 minutos a cada um dos nossos convidados e, de seguida, fazemos uma segunda ronda, então aí de 3 minutos e pouco, e responderemos, e se for necessário mais alguma questão, veremos se será necessário.